Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos aqui mais uma vez no nosso Parresia, nosso podcast a respeito de assuntos da atualidade eclesial. E começamos uma nova fase no nosso site. Começamos uma fase de vídeos mais frequentes. Graças a Deus, graças também à contribuição dos nossos assinantes, nós tivemos condições de comprar um equipamento. Já temos uma câmera bem melhor e uma série de equipamentos, uma ilha de edição, um computador que nos permite trabalhar esses vídeos de forma mais adequada. Ainda não temos um cenário, ainda não temos a iluminação adequada para apresentar a você aquilo que seria o trabalho como nós planejamos, né? Como nós gostaríamos de apresentar para você. Mas estou fazendo isso um pouco como prestação de conta das pessoas que contribuíram. Infelizmente, existe uma certa falta de confiança nas pessoas quando se fala de dinheiro. Ou seja, por que é que Padre Paulo quer dinheiro, né? Então, Padre Paulo quer a sua contribuição para manter esse site por uma razão bem simples. Vamos entender, assim, é uma questão de matemática. Tempo. Tempo é matemática. Tempo não é uma coisa que a gente disponha quando quer. O tempo que Deus nos dá é o tempo que nós temos. Pois bem, eu não sou um artista de televisão, eu não sou um jornalista que trabalha o tempo todo na internet, eu sou um padre, ou seja, eu tenho a minha vida, né? Então, para manter um site atualizado, eu preciso de uma equipe. Essa equipe também tem a gente casada, com a sua competência, que poderia estar prestando esse serviço em outros lugares e ganhando bem. Eles, porque têm fé, se contentam com um salário mais modesto, que é aquilo que o site consegue pagar, mas para levar para frente esse projeto de evangelização. Pois bem, estamos não somente pagando o salário das pessoas que estão trabalhando no site, estamos investindo no equipamento. E temos também outros projetos, com a graça de Deus, que não convém aqui expor toda essa realidade, mas em todos os casos fica como desejo futuro, né? Queria somente então agradecer a fidelidade daqueles que continuam contribuindo e pedir a você, que ainda não é assinante do site, que faça isso, né? Ou seja, você vê aí do lado no site, né? Se você não está acessando através do site padrepauloricardo.org, mas está no YouTube ou algum outro site, acesse o site padrepauloricardo.org. Lá você vai encontrar um link onde você pode fazer o seu cadastramento. Você se cadastra e depois vai ser oferecido. Você preenche ali seu nome, endereço, né, de e-mail, etc. E nós vamos, evidentemente, tratar aquilo com muita privacidade, não vamos divulgar isso para ninguém. E você, então, vai assinar, fazer a sua conta. Como é que você vai pagar? Dois métodos. O PayPal, que é uma forma de pagamento através de cartão de crédito, é uma forma de pagamento que renova automaticamente todos os meses, você não precisa se preocupar. Para nós, é a forma de pagamento ideal. E tem também o PagSeguro. Ou seja, PagSeguro é uma outra forma que oferece também pagamento através de cartão de crédito, embora seja um cartão de crédito que não renova, né, automaticamente. E também através de boleto bancário, o PagSeguro, né? Nós gostaríamos que você preferisse o PayPal, por causa da fidelização, é uma espécie de débito automático, porque ele debita automaticamente no seu cartão de crédito. Agora, infelizmente, nós não podemos oferecer esse serviço em contas bancárias, porque isso significa assinatura de contrato com um banco, né? Então, nós não podemos sair assinando contrato com tantos bancos, porque nós não temos tantos assinantes assim, né? Nós não somos um site tão grande. Podemos, se Deus abençoar e se for da vontade de Deus, podemos ficar maiores, mas, em todos os casos, nunca vamos ficar tão grandes que a gente possa assinar contrato com um número, né, enorme de bancos. Pois bem, agradecemos, estamos um pouco prestando contas para você, né, daquilo que foi investido. O material que nós estamos trabalhando é de qualidade. Você já está notando uma diferença na imagem, mas vai ficar melhor. Vai ficar melhor, né? Só estamos querendo dar os passos, né, aos poucos, para não assumir despesas maiores do que as nossas entradas, né? Porque, afinal de contas, nós temos que administrar as coisas responsavelmente. Pois bem, depois dessa introdução, um pouco prestando contas para você, o tema desta semana é a campanha da fraternidade. Nós, esse ano, estamos na Igreja do Brasil, vivendo a quaresma, e, como todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos propõe um tema. O tema deste ano é o meio ambiente, a ecologia. Pois bem, existe uma forma católica, cristã, de se fazer uma reflexão a respeito da ecologia, e existe uma forma que é revolucionária e completamente não cristã de se pensar a ecologia. E é exatamente aqui que eu gostaria de contribuir para que você soubesse que, infelizmente, tem gente se aproveitando da Igreja Católica para, nesse tema de ecologia, de meio ambiente, colocar uma agenda que não é católica, ou seja, fazer com que os católicos, de alguma forma, percam a centralidade da sua fé em Deus. Como é que acontece isto? É a proposta de um neopaganismo. Esse neopaganismo consiste em quê? Primeiro vamos entender qual é a diferença entre a religião cristã e a religião pagã. Para você ser cristão, você precisa, em primeiro lugar, ser profundamente ateu. Sim, profundamente ateu dos deuses falsos. Você precisa negar os deuses falsos. Você precisa não acreditar que Júpiter, Zeus ou Apolo, Minerva são deuses. O cristianismo sempre fez isso. O cristianismo, ele, na sua evangelização primeira, e era assim que os apóstolos agiam, eles propunham que as pessoas deveriam renunciar aos deuses falsos. E nisto, os cristãos não inventaram absolutamente nada, porque eles estavam somente levando para frente aquilo que era a herança de Israel. A herança dos judeus, se vocês forem ver no Antigo Testamento, não é toda a ação dos profetas visa exatamente isto, visa o povo de Israel deixar de lado os falsos deuses e adorar o único Deus verdadeiro, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que revelou o seu nome a Moisés no Horebe. Pois bem, isso não é novidade. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus que se encarna, ele continua nesta mesma dinâmica. São Paulo, quando sai para pregar o Evangelho, continua nessa mesma dinâmica. Portanto, nós, cristãos, temos que, para ser bons cristãos, ser profundamente ateus dos deuses falsos. Nós precisamos ter um só Deus. E quem são esses deuses falsos? Quem são os deuses pagãos? Os deuses pagãos, eles são, de uma forma geral, potências cósmicas, ou seja, poderes cósmicos. Então, se os índios adoram Tupã como o deus do raio, não é? E se os escandinavos adoram Thor como o deus do raio, os romanos adoram Júpiter como deus do raio e os gregos adoram Zeus como deus do raio, não é? Também, se nós formos olhar para os cultos afro-brasileiros, né, também deve haver um orixá que é o responsável pelos raios, né? Eu não sei aqui de cor, porque eu não sou tão especialista assim em candomblé. Mas esses poderes cósmicos eram adorados pelos homens como sendo deuses. E nós cristãos olhamos para esses poderes cósmicos e dizemos: são somente criaturas. Não é? Somente criaturas. Claro, são coisas boas e bonitas, não estamos demonizando as potências cósmicas, mas nós não devemos a elas adoração, não devemos a elas respeito, não devemos a elas temor no sentido de religião, não é? Um temor, um respeito de uma divindade. Não, devemos respeitar, sim, a criação, mas por que respeitamos o Criador, Deus? Porque nós respeitamos o Deus verdadeiro, Criador do universo, nós respeitamos o seu projeto. Então, vejam que existe uma diferença muito grande quando nós cristãos respeitamos a criação e quando os pagãos idolatram a natureza. Primeiro que começa sempre por aí, numa linguagem. Nós cristãos temos uma tendência de falar o quê? A criação. Por quê? Porque criação é um criador, existe um criador, é Deus. Já os pagãos, que não querem lembrar do Criador, falam de natureza e começam a tratar a natureza como se ela fosse uma potência superior a nós, ou seja, é mãe, a mãe natureza, a mãe terra. Ora, a mãe terra, a mãe natureza é uma divindade pagã, é Gaia, é uma deusa. E aí se começa a personalizar, dar personalidade para isso que é uma criatura. Vejam, você vai dizer, mas padre, espera lá, São Francisco de Assis, o que é que São Francisco de Assis fez? Ele não personalizou a natureza? Não. Não foi exatamente isso que ele fez. Primeiro, que ele não falava de natureza. São Francisco falava da criação, não é? O hino das criaturas. Então, já é algo referido a Deus. E ele louvava a Deus pelas criaturas. Claro, ele tratava as criaturas como irmãs. Mas irmãos, mas eram irmãos e irmãs claramente inferiores a nós, porque Deus nos deu o domínio sobre toda a criação. Então, para São Francisco de Assis, a terra era a irmã terra e não a mãe terra. Jamais São Francisco de Assis pensou em tratar a terra como mãe. Como diz Chesterton no seu livro Ortodoxia, para Francisco de Assis, as criaturas não eram mãe, não eram pai, mas eram irmãozinhos e irmãzinhas inferiores, até um pouco ridículos e desajeitados, pelos quais ele louvava a Deus porque recebia neles um dom. Ou seja, a criação inteira, o mundo foi feito para nós. Então, numa visão cristã do mundo, o homem está no centro do universo. Não tem sentido nenhum, agora nós cristãos, ficarmos repetindo que a terra é a criatura mais perfeita. Isso simplesmente não é verdade. Simplesmente não é verdade. Se você pegar o relato da criação no primeiro capítulo do Gênesis, você verá que Deus fez uma coisa no primeiro dia e viu que era bom. Outra coisa e viu que era bom. Quando no sexto dia Deus faz o homem e a mulher, ele faz o homem e a mulher como o ápice da criação, e ele diz, e Deus viu que era muito bom. Portanto, é na criatura humana que está a dignidade maior e não na mãe terra, como se ela estivesse acima de nós e nós abaixo dela. nós precisássemos obedecer à natureza e obedecer à criação por ela mesma. Não, nós precisamos obedecer por Deus. Ou seja, porque nós vemos um projeto de Deus. A verdadeira ecologia cristã, ela parte de uma obediência ao Criador. Tem sempre o Criador diante dos olhos. Vê que as criaturas nos são inferiores a nós. Porque Deus disse ao homem, crescei e multiplicai-vos e dominai a terra. Nós exercemos um domínio sobre a terra, mas esse domínio é um domínio não absoluto, não de um déspota, não de um ditador, mas um domínio de quem é dominado. Ou seja, dominus, domínio vem de dominus, senhor. Deus é nosso senhor. Ora, uma vez que ele é meu senhor e criador de tudo isto, eu posso dominar, mas estarei sempre dominando em sintonia com o projeto de Deus. Foi isso que o Papa Bento XVI tentou explicar quando uma vez num discurso, se não me engano, um discurso que ele fez à Cúria Romana, na sua tradicional alocução de Natal, o Papa Bento XVI falou de uma ecologia baseada no homem. Uma ecologia que inclui também o homem. Não tem sentido nenhum nós agora querermos fazer a ecologia para preservar as nossas florestas, preservar o mico-leão dourado ou preservar, sei lá, as baleias e não fazermos uma ecologia para preservar o ser humano. Que sentido tem esses movimentos políticos ecológicos estarem todos associados com o abortismo, por exemplo? Porque de fato estão, isso aqui não é uma conjectura do padre Paulo Ricardo. Vejam, enquanto nós assistimos certos agentes de pastoral fazendo discursos inflamados para salvar a Mãe Terra, você não via esses mesmos discursos inflamados quando a campanha da fraternidade sobre a vida se passava quase desapercebido o tema do aborto. Notou isso? Que ninguém falava de aborto? Como é que é possível fazer uma campanha da fraternidade sobre a vida e ninguém tratar o tema do aborto com verdadeira garra? E, no entanto, acanhadamente se falava assim, né? A vida, mas ninguém tratou do aborto. Por quê? Porque as pessoas que têm mentalidade revolucionária e azar dentro da igreja, ou seja, existem pessoas revolucionárias dentro da igreja com essa mentalidade, essas pessoas que têm mentalidade revolucionária, elas querem fazer, pôr em prática a agenda do movimento revolucionário. E a agenda do movimento revolucionário quer destruir o cristianismo e implantar um neopaganismo. Implantar uma religião mundial que seja uma espécie de caldeirão de mistura, onde todas as religiões são boas e nós temos aí um panteão de deuses, ou seja, o velho paganismo. É o que havia no Império Romano. Ou seja, deuses pagãos, onde cada um convive com o seu Deus, e Jesus Cristo seria um destes deuses. Mas aí você já está compreendendo que isso não é o cristianismo, isso é a destruição do cristianismo. Porque se o cristianismo nasceu, não é, no seu berço judaico, exatamente como um monoteísmo, como um profundo ateísmo que rejeita os outros deuses, como é possível agora nós queremos defender os deuses pagãos? Nós queremos agora nos dizer cristãos e venerarmos a Mãe Terra. Nos dizer cristãos e começar a venerar as forças cósmicas, a força da água, que é Iemanjá, Netuno, Poseidon. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que venerar e adorar a Deus, Deus verdadeiro. nosso Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, vejam como existe ali uma armadilha, né? Ou seja, os bons católicos todos vão ver a campanha da fraternidade como uma visão católica, claro. Campanha da fraternidade, vamos lutar, né, para fazer uma ecologia justa, para obedecer às leis de Deus, para obedecer à ordem que Deus implantou na criação. E ao obedecer esta ordem da criação, é claro, existe uma ecologia do homem, lembra Bento XVI naquele discurso. Uma ecologia do homem. O aborto vai contra a ecologia do homem. A cultura gay e os direitos homossexuais são contra a ecologia do homem. Claro! Por quê? Porque Deus fez homem e mulher. Quando Deus fez o homem e a mulher, um para o outro, e você se revolta dizendo, não, mas eu quero homem com homem, mulher com mulher, você está indo contra a ecologia do homem. E esses exemplos não são meus, são do Papa Bento XVI. Pois bem, só é possível fazer uma ecologia cristã se nós tivermos firmes a ideia de Deus Criador e das criaturas, e que na pirâmide desta criação está lá o ser humano, que tem uma dignidade especial. Por quê? Porque Deus se fez homem. Deus não se fez baleia, mico-leão-dourado, galinha, canarinho. Deus não se fez nada disso, se fez homem. E no sentido de criatura, criatura perfeita, né? É claro que o corpo e a alma de Jesus são criados. Ele é Deus, eterno, filho de Deus que se fez homem. Mas quando ele se fez homem, o corpo e a alma de Jesus são criados. Mas não dá para a gente usar a palavra criatura para Jesus, porque ele é Deus criador, não é verdade? Nele nós fomos criados. Pois bem, se nós formos usar a palavra criatura, a criatura mais perfeita de todas chama-se Maria Santíssima, a Virgem Maria. Não é a Mãe Terra. A criatura mais perfeita é uma mãe, mas não é a Mãe Terra. A criatura mais perfeita é a Mãe de Deus. Então, como é possível fazer uma ecologia? Como é possível eu defender o meio ambiente sem me lembrar desta soberania do homem? E não somente a soberania do homem, a soberania do cristão, porque pelo batismo somos sacerdotes, profeta e reis. Existe um reinado do cristão sobre a criação. Exatamente porque o cristão é servo de Deus, ele deixa que Deus o domine, e por isso ele pode exercer esse domínio de Deus. Essa é a ecologia correta. Agora, de repente, nós vemos em músicas, em panfletos, em sermões, mensagens, pessoas equivocadamente adotando, quase que sem perceber, uma mensagem pagã. Vejam, eu não estou aqui condenando ninguém. Quem sou eu para condenar alguém? Eu estou condenando esta linguagem. Eu estou condenando estas ideias. Eu não estou condenando pessoas, porque às vezes as pessoas são inocentes úteis. Não é? E esses inocentes úteis vão repetindo, papagaiando, não é? Repetindo essas mensagens, como se elas fossem a coisa mais sensata do mundo, e no entanto não são. No entanto, trata-se de uma coisa absurda. Então veja, meu irmão, nós temos aqui, diante dessa campanha da fraternidade, nós temos que receber esse tema que é oportuno. Portanto, eu não estou condenando a iniciativa dos nossos bispos, não estou condenando a iniciativa da CNBB, o tema é oportuno, mas nós temos que aplicá-lo de forma adequada. Aplicá-lo de forma adequada numa verdadeira ecologia cristã. Ou seja, nada de neopaganismo, nada de abrirmos as portas para uma linguagem que quer reduzir o cristianismo a uma das tantas religiões possíveis num panteão de uma religião mundial relativista. O relativismo da religião mundial. Meus irmãos, nós não podemos voltar ao sonho do Império Romano, ao sonho de um governo mundial com uma religião mundial. Infelizmente, existem cristãos, católicos, padres, bispos até, que estão iludidos com isso. Trabalhando, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, para um governo mundial. Para se fazer um governo onde todos os povos viverão em paz harmonicamente. E a ecologia é um instrumento ideológico poderoso para a implantação de um governo mundial. Por quê? Porque vejam só, toda essa coisa, essa ideia de que existe um aquecimento global, número um, e que este aquecimento global está sendo causado por seres humanos. Vejam, eu não sou meteorologista, eu não sou estudioso, portanto, não cabe a mim provar nada. Mas simplesmente digo o seguinte: primeiro, há que se provar que realmente está acontecendo um aquecimento, e há que se provar que realmente este aquecimento tem origem humana. Existem inúmeros cientistas debatendo isso e contestando essa afirmação. Não sou eu. A afirmação é contestada. Mas veja, independente do fato de que esteja ou não acontecendo este aquecimento global e que esse aquecimento seja por causa humana, né? Ou seja, seja um aquecimento antropogênico, né? Que esteja sendo gerado pelo homem, muito bem. Independente disso ser verdade ou não, esta ideia está sendo usada como um navio quebra-gelo para implantar um governo mundial. Por quê? Porque se está acontecendo um aquecimento global, isso é um problema mundial. Ora, um problema mundial só pode ser resolvido por um governo mundial. Entendeu? Pam, pam, de repente aparece aí o governo mundial como salvador da pátria. E então, o que é que nós estamos vendo concretamente na geopolítica? Ou seja, na política planetária? Que os governos locais transformam-se em governos cada vez mais regulatórios, não é? Então, eles entram na sua vida, então você não pode fumar, você não pode usar desodorante, você não pode acender o ar-condicionado, você não pode fazer tal coisa, e você vai passando tanta regulamentação, tantas leis, tantas leis, as pessoas vão perdendo a liberdade, perdendo a liberdade, perdendo a liberdade. E na proporção em que esses governos locais vão ficando cada vez mais controladores e opressivos, quanto mais poder eles têm sobre a sua população, inversamente, eles vão perdendo a autonomia. E esses governos nacionais vão obedecendo cada vez mais a deliberações que vêm das Nações Unidas, que vêm desses encontros mundiais, etc, etc. Então, vamos perdendo a soberania. Então, um país como o Brasil não é mais um país soberano, ou seja, quem vai dizer se nós vamos ou não vamos gastar petróleo? Não é o povo brasileiro em votação que vai eleger os seus deputados e senadores, que no Congresso irão passar leis que vão decidir o que nós iremos fazer ou não do nosso petróleo. Mas é o processo inverso. Ou seja, deliberações da ONU, deliberações de encontros internacionais, de governos mundiais virtuais que já se auto-arrogam esse direito de governar as nações, ditam aos governos: olha aqui, vocês baixem, né, o índice de emissão de gases, porque senão vocês vão ter sanções. E então o governo local, o governo brasileiro, diz: sim, senhor, pois não, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. E aí, subservientes a esses chefões mundiais, eles vêm com uma bota de ferro no pescoço do brasileiro e diz: obedeça. Deu para entender? Então, a coisa é essa. É esse o mecanismo. E a ecologia é o quebra-gelo, o navio quebra-gelo que está implantando esse governo mundial. Você está entendendo isso? Então, pergunto, Padre Paulo, é contra a ecologia? Não, não sou contra a ecologia. Eu sou contra que se faça uma reflexão a respeito, né, do meio ambiente? Também não. Mas eu sou contra duas coisas. E não somente eu. Acho, pelo que são os pronunciamentos do Papa Bento XVI, né, que eu estou seguindo o pensamento dele. Duas coisas. Primeiro, o nosso discurso ecológico deve ser cristão e não pagão. Segundo, o nosso discurso ecológico não deve ser um discurso para tirar a soberania dos países e oprimir os povos com o governo mundial. Então, são duas coisas que nós precisamos ter muito cuidado. O Apocalipse chama essas duas coisas de as duas bestas. Quais são as duas bestas do Apocalipse? A primeira besta é um império mundial, um governo político que quer governar e oprimir a todos. A segunda besta é uma religião mundial que serve a esse poder político para a implantação do seu poder. O ressurgimento do neopaganismo, o ressurgimento do neopaganismo com matizes e colorações ecológicas, o ressurgimento do neopaganismo relativista que coloca todos os deuses no mesmo caldeirão e aí nós podemos adorá-los todos, é um instrumento, é a besta que serve de instrumento para a outra besta, ou seja, um governo mundial. Não estou aqui querendo ser apocalíptico, dizendo cuidado, 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 o fim do mundo. Não. Todas as gerações cristãs precisam aplicar o Apocalipse à sua geração. Toda geração cristã, já faz 2000 anos, sabe, nós estamos vivendo os últimos tempos. Já faz 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos tempos. Não sei por quanto tempo ainda vamos viver os últimos tempos. Pode ser que fique ainda outros 2000 anos, mas ainda assim estamos no fim dos tempos. Ainda assim, a palavra que está no Apocalipse vale para todas as gerações cristãs. Quando é que Jesus vai voltar? Ele não deixou data. Ele não quis marcar data e seria herético e não somente revolucionário querer marcar uma data para o retorno de Jesus. O que eu posso dizer é que tem gente marcando data para outras coisas. Tem gente marcando data para a implantação de um governo. E essa implantação de um governo mundial depende da destruição do cristianismo. Nós temos que nos cuidar, nós cristãos, para não estarmos num zelo por fazer algo de bom para a criação e as criaturas, não estejamos, na verdade, fazendo algo de ruim contra o Criador e contra a sua religião verdadeira, que adora o Deus encarnado em Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe as pessoas que você ama, continue acessando o nosso site com frequência e que Deus, na sua bondade, venha na sua vida e faça de você um propagador da verdadeira ecologia, onde o ser humano, que é o ápice da criação, obedece ao Criador e ao seu projeto para si e para as outras criaturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.